Alunos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 319. Hoje um programa muito especial, estamos bastante honrados com a presença do nosso entrevistado. Vou conversar hoje com um grande historiador cearense de Itapiúna, aqui do estado de Ceará, professor Jeovar Mendes, que o Jô Soares já teve o prazer de entrevistar durante 9 vezes, e o Conversa que Interessa e a Rádio Dos Otos também está tendo esse privilégio de fazer essa matéria com ele hoje. Jeová, que alegria estar aqui frente a frente com você, homem de pensamento luminoso, né, que a gente acompanha na mídia por esse Brasil afora e pelo mundo. É um grande prazer recebê-lo aqui no Conversa que Interessa, para a gente conversar para os nossos ouvintes, que a grande maioria dos nossos ouvintes são pessoas com deficiências visuais, e vamos levar essa oportunidade para eles para conversar com esse grande escritor cearense brasileiro. Tudo bom, Jeová?
Tudo bem. É um prazer todo meu estar aqui. E estou pronto para responder a todas as indagações.
Jeová, como nós temos um tempo a seguir no nosso programa, já que a Rádio Dos Otos tem que dar andamento em todos os seus processos, vamos tentar ser objetivos e eu vou tentar ser o mais inteligente possível, né, para acompanhar a sua inteligência.
Pois não.
Você acabou de fazer uma palestra aqui para os nossos alunos aqui no Instituto dos Cegos, na Sociedade das Ciências aos Cegos. E você nos deixou já uma grande informação, que daqui a alguns anos, talvez até 2020, não sei, não recordo agora a data que você colocou, nós teremos a grande religião dominando o mundo inteiro. Que religião é essa, Jeová?
Bom, na realidade, a religião que está para superar o cristianismo é o islamismo. O islamismo, em 2020, nós vamos ter aí em torno de 2 bilhões e 200 milhões de seguidores de Alá, Deus, e Maomé, o seu profeta. Infelizmente, o cristianismo vai ser superado. Por quê? No momento, 2013, nós temos 2 bilhões de cristãos em todo o planeta Terra. E temos 6 bilhões e 300 milhões de não cristãos. Aí envolve várias religiões, dentre elas o budismo, o hinduísmo, o xintoísmo, temos também aí o confucionismo, o taoísmo, o animismo, né, e outros ismos. Portanto, lamentavelmente, nós vamos ter que presenciar esse lado negativo do Islã superando o cristianismo.
Então seria Alá sendo mais adorado do que Jesus Cristo no planeta Terra?
Com certeza. Alá, Deus, e Maomé, o seu profeta, no caso, Muhammad, né? Que é Maomé, que fundou a religião em 610 d.C. Hoje, nós temos atualmente 57 países do mundo que professam a religião islâmica. Nós temos 23 países árabes, que são aqueles povos que descendem diretamente de Ismael, filho de Abraão, e 34 não árabes, mas muçulmanos, porque todo árabe ele é muçulmano, mas nem todo muçulmano é árabe.
E como é que ficará essa sociedade, a nossa sociedade terrestre? Né? Nós estamos vivendo uma época de avanços, entre aspas, né, na liberdade, no pensamento do homem moderno, onde algumas doutrinas estão sendo ultrapassadas, ou estão sendo vencidas, né, por novos conceitos. E temos a religião dominante, o islamismo.
É o islamismo.
Né, com suas regras bem
rígidas,
né, com normas que não respeitam certas coisas que a sociedade, principalmente a do Ocidente, tenta implementar.
Lamentavelmente, vai ser uma luta titânica, vai ser uma luta hercúlea entre o Ocidente e o mundo oriental, no caso, o Oriente. Eu vejo assim que os Estados Unidos e a Europa, as grandes potências do mundo, vêm se empenhando muito no sentido de mudar a maneira de pensar dos países muçulmanos. Por exemplo, essa primavera que aconteceu, chamada Primavera Árabe, em que varreu no ano de 2011, 2012, algumas tiranias, alguns ditadores que foram derrubados, no caso do Egito, com o presidente Hosni Mubarak, com o presidente da Tunísia, com a morte do Gaddafi e outros ditadores que foram apiados do poder, que estava há muito tempo, É uma maneira também de abrir caminho, o Ocidente está tentando abrir caminho e estabelecer nesses países a chamada democracia, onde haja liberdade de expressão. Também nós sabemos que essa liberdade de expressão, que é tão cogitada pelos Estados Unidos, também tem um preço muito grande a pagar. O que é que os americanos querem, ou a Europa quer? Eles querem liberdade de expressão, que abrangeria, por exemplo, a permissividade, droga, homossexualismo, prostituição, liberdade de expressão, as pessoas fazerem o que bem quiserem. Por isso que eu digo, a democracia, se caso os Estados Unidos, já foi dito por muitos pensadores, caso os Estados Unidos e a Europa consigam apaziguar essa região do mundo, que é o Oriente Médio, onde o islamismo é predominante, derrubando seus ditadores, implantando novas formas de pensar, regimes democráticos, claro, tudo bem, seja bem-vindo, mas convém salientar que o interesse do Ocidente é exatamente colocar lá algumas regras que nefastas, que são bastante prejudicadoras, digamos assim, à família, à instituição e às tradições que foram edificadas ao longo da história.
Jopa, será que essa renúncia do Papa Bento XVI está relacionada com alguma pressão nesse sentido da necessidade da Igreja se colocar de uma forma inteligente, sábia e reformadora, entre aspas, para estar vislumbrando já esse quadro que você está nos falando?
Exatamente, são muitos jogos de interesses, né, que estão fazendo pressão diante da Igreja. Existem muitos lobbies, né, o lobby do aborto, o lobby do homossexualismo, existe a questão também, por exemplo, a questão da eutanásia, a questão também de células-tronco, e são muitas coisas. Mas o que está pesando mais no momento é exatamente a questão do lobby homossexual. Por quê? Existem pressões muito grandes, isso envolve interesse por dinheiro, envolve interesse de grandes empresas que produzem, por exemplo, equipamentos para questão sexual, camisinha e outras coisas mais. Existe interesse para que a Igreja libere, quer dizer, a Igreja reveja os seus conceitos, ou seja, que a Igreja faça uma, repense os seus conceitos, faça uma nova, que dê a oportunidade de repensar esses conceitos. E existe pressão para que a Igreja modifique os, digamos assim, os dogmas dela, que foram edificados ao longo da história. Existe interesse para que a Igreja, por exemplo, modifique toda a estrutura doutrinal, não só da Igreja Católica, mas também dentro do cristianismo. E isso é gravíssimo, porque tem muita gente observando se a Igreja Católica, por exemplo, agora com essa sucessão do Papa Bento XVI, o cardeal Josef Ratzinger, o Papa que entrar, se esse Papa, juntamente com a Cúria Romana, fizer alguma modificação dentro dessa estrutura doutrinária do cristianismo, a Igreja poderá perder a credibilidade. Como é que você pode abolir, como é que você pode abdicar, como é que você pode abjurar um preceito doutrinal que vem lá do judaísmo, vem lá dos tempos antigos, dos primórdios da humanidade.
Lá na pedra fundamental.
Né? Fica difícil, a não ser que nós rasguemos a Bíblia, e digamos assim, e todos venham dizer que Deus não existe, que a ética não existe, que a família não existe, que os comportamentos bons não são necessários, que é permitido a dissolução da família, da sociedade, dos valores democráticos, da ética, dos bons costumes, a não ser que nós chegamos a esse patamar. Se nós chegarmos a esse patamar, então a humanidade está preparada para voltar ao estágio da barbárie.
Inclusive a gente ouve muito falar em crises econômicas, né, crises institucionais, mas a grande crise é essa crise intelectual, moral, que o homem vai ter que saber resolver já nesse terceiro milênio. Ô Jeová, para os nossos ouvintes, título, né, dos seus 9 livros, para a gente também continuar nosso bate-papo em cima desses títulos.
Tem vários livros publicados, dentre eles, Os Piores Assassinos Heróis da História, de Caim Saddam Hussein, que foi, eu lancei em 1995. Tem um prefácio da minha saudosa madrinha Raquel de Queiroz, que me indicou para o programa do Jô na época, que era o SBT, o programa Jô Soar 11:30, que era no SBT. Eu tenho também um livro chamado Curiosidade da Bíblia e da História de Adão Nossos Dias. Por incrível que pareça, ele está sendo reeditado agora. Dentro de uns 20 dias ele estará disponível na Casa da Bíblia, que é Curiosidade da Bíblia e da História de Adão Nossos Dias. Tenho também Dos Purões Sombrios do Vaticano, 30 Papas que Envergonharam a Humanidade, que eu lancei em 1999. Lancei também Os Grandes Mártires do Cristianismo, de Estevão Luther King, que tem um prefácio do meu saudoso amigo Eduardo Campos. Também lançado na Globo. Lancei também Os Terroristas Mais Cruéis da História, de Sargão II a Osama Bin Laden, que tem um prefácio do meu amigo Cid Carvalho. Lancei agora esse recente na Globo, agora dia 15 de novembro de 2012, lancei no programa do Jô, da Rede Globo. Lancei Homens e Fatos que a Bíblia não Registrou, que tem um prefácio da escritora e professora da PUC e da USP, Luciara Aragão e Frota, né? Meu primeiro trabalho foi no Rastro de Sangue do Terrorismo Internacional, que eu lancei em 1978. Esse livro ele vai ser reeditado. Eu lancei por ocasião da morte de um chefe político da Itália chamado Aldo Moro, que foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas em 1978. Então, os meus trabalhos, tem alguns títulos que estão faltando, mas eu estou agora me empenhando para que todos esses títulos sejam reimpressos, ou seja, reeditados. Mas vocês podem, os nossos ouvintes podem procurar os meus trabalhos a partir exatamente do dia 10 de março em diante, você já vai encontrar vários títulos disponíveis na Casa da Bíblia.
É, a gente até aproveita o momento, Jeová, já que você está aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos, para pedir às editoras, né, aos autores, às pessoas que possam viabilizar uma forma de que as pessoas cegas, elas possam ter acesso, né, a esses livros que são publicados no Brasil, principalmente esses grandes livros. Nós temos a edição que pode ser em braille, temos a edição digitalizada, enfim, a pessoa pode ler através do computador. Existem leis, né, que protegem, né, o autor, né, de qualquer problema com relação a isso. Então, é o livro falado, né? E acredito que já vamos começar aqui com você, né?
Com certeza.
Criando um dos seus livros aqui no nosso laboratório aqui do Livro Falado. Jeová, então, pelos títulos, acho que o nosso ouvinte já está imaginando o caráter do seu trabalho, né? Um caráter de pesquisa, você vai na história, você vai visitar os lugares, você vai fazer uma busca.
Eu viajo muito.
Né? Já andou por vários lugares do mundo, então você não escreve com o intuito de criar... levantar certas bandeiras, né? ou participar de certos lobbies, já que você falou na palavra lobby, né? Você escreve, qual o principal intento de você escrever esses livros tão polêmicos no bom sentido, na reflexão?
Primeiramente para levar uma versão verdadeira da história, né? Por exemplo, graças a Deus, ao Todo-Poderoso Senhor do Universo, tudo que eu escrevo eu vendo. Eu sou a pessoa que mais vende livro aqui no Ceará. Eu vendo muitos livros, não só para o Ceará, para o Brasil todo. Tudo que sai da minha pena, da minha caneta, eu vendo muito bem, né? Muito bem aceito pelo grande público. Mas a grande característica que me dá essa credibilidade dos meus trabalhos em razão de eu publicar sempre as fontes oficiais da história. Eu pesquiso, vou à fonte mesmo, e dou a versão da história, a versão oficial da história. Tudo meu é documentado. Eu tenho um acervo muito grande de documentos da história, desde os primórdios da humanidade, desde os tempos imemoriais até hoje. Tudo que eu publico dá uma repercussão muito grande. Não é somente pelo fato de mostrar a verdade. Além de mostrar a verdade também, eu desejo que o meu trabalho seja bem recompensado. E graças a Deus, eu não posso reclamar no momento, porque tudo meu vende. Eu vendo, tudo meu vende. Num país como o Brasil, onde pouca gente lê, eu ainda tenho uma fatia boa de mercado, e eu viver disso, dessa atividade, viver de venda de livros e das minhas palestras, já é uma dádiva do céu, né?
Com certeza, você é um instrumento, né?
Exatamente.
De transformação intelectual do pensamento contemporâneo.
Com certeza.
Já vai, então, inclusive, quando você escreveu Os Porões do Vaticano, né, 30 Papas que
foi, revelaram a humanidade. Foi em 1999 que eu escrevi.
99, você deve ter enfrentado grandes dificuldades por estar revelando coisas que você foi nas fontes, fazer as pesquisas, talvez até no próprio Vaticano você encontrou documentos oficiais que comprovavam certos erros, digamos assim, do homem e não da instituição. Fala um pouquinho pra gente.
Quando eu lancei o livro Os 30 Papas que envergonham a humanidade, eu fui muito incompreendido. Muita gente me chamou de safado, sei lá, de inimigo, disse que eu estava mentindo, que era invencionista da minha cabeça, tinha saído da minha cabeça, que era o instrumento do diabo, aquela coisa toda. Quando foi em 2002, no Brasil, foi publicado um livro chamado Os Crimes dos Papas. Em seguida foi lançado outro chamado A Vida Sexual dos Papas. E aí foi uma enxurrada de livros vindo da Europa, de grandes autores, ingleses, franceses, americanos. E depois que o mercado editorial lançou essas obras, o pessoal começou a vir para mim e dizer, Jeová, você tem razão, realmente você... Naquela época você falou, realmente tem fundamento. Porque eu me antecipei um pouco na história do Brasil, né? Porque em 1999 o Brasil estava ainda sob o resquício ainda do restante da ditadura, as coisas ainda estavam muito fechadas, o Brasil ainda estava se democratizando. Então, escrever naquela época já era bastante perigoso, já você não tinha muita segurança no Brasil, né? Mas a Igreja Católica, por exemplo, eu falo nesse meu último livro, Homens e Fatos que a Bíblia não Registrou, que a Igreja Católica, por exemplo, vai abrir os arquivos dela, já prometeu que vai abrir os arquivos dela em 2033. Porque a Igreja Católica é a instituição de maior credibilidade no mundo. Ela dispõe de todo o acervo documental da história do cristianismo, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. O islamismo das três religiões, o islamismo é a caçula das três. Então a Igreja Católica tem todo esse acervo documental lá nos seus arquivos, lá no Vaticano, e a igreja já disse que em 2033 vai revelar algumas coisas, vai abrir alguns arquivos para a humanidade, muitas coisas virão à tona, dentre elas algumas coisas, o restante da vida de Cristo, que não foi divulgado até hoje, que isso não pode ser revelado até hoje, porque se revelar hoje, talvez se desmorone todo o alicerce da religiosidade. Então a Igreja Católica vai deixar para publicar esses arquivos em 2033, porque segundo ela, segundo a diplomacia do Vaticano, em 2033 a humanidade vai estar madura para saber a verdade. Hoje, essas informações não devem ser ditas, porque a humanidade ainda não está preparada, e se fosse revelada essas coisas hoje, com certeza iria ruir o alicerce do cristianismo.
E vai, com relação ao nosso futuro político, social, você acha que algum dia encontraremos um regime que faça a união, o elo harmônico entre economia, moralidade, sustentabilidade, espiritualidade?
Talvez, eu creio que talvez daqui uns 200 anos, 300 anos para frente, o Brasil possa se enquadrar dentro do chamado do contexto das nações civilizadas, né? Mas a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos não vão alcançar o Brasil realmente com um regime democrático, uma seriedade na coisa pública, porque nós temos a maldita herança de roubalheira ao longo da história. Desde que Cabral chegou aqui, que se rouba, esse país é roubado, desde que Cabral chegou aqui em 1500, que o Brasil passa por essa maldita pecha que é a corrupção. E muita gente diz que o Brasil, alguém já falou, que o Brasil é o país mais rico do mundo, porque desde 1500 que se rouba, ele não quebrou ainda, entendeu? Então, infelizmente, a nossa cultura, essa maneira de pensarmos, a chamada lei de Gesso, de querer levar vantagem em tudo, isso é cultural entre nós. Então, eu não creio, eu creio que o meu Brasil, eu quero muito bem a minha pátria, o meu Brasil, mas infelizmente, a gente vê os maus exemplos vindo lá de cima, né? E isto, se os graúdos praticam tais comportamentos, o que podemos esperar dos pequenos? Eu, então, não tenho muita fé que isso aqui vai melhorar tão cedo, não.
Enquanto isso, vamos fazendo o nosso trabalho, né, dona Josélia, que está aqui nos dando o prazer também da sua presença no estúdio. Josélia, para a gente finalizar nosso bate-papo, o Jô Soares precisou conversar com você 9 vezes e ainda está precisando conversar muito mais, né?
Eu vou voltar outras vezes.
E nós também. Aguardando você, com certeza, para outros assuntos.
O Jô, quando eu vou no Jô, sempre esses anos todos, desde o SBT, que não foi a primeira vez em 1995, quando era o programa Jô Soares 11h30, sempre que eu vou, ele estoura o tempo. Já fala, não tem como não estourar o tempo com você, porque o bate-papo com você sempre é sensacional, e quando você vem aqui, eu estouro o meu tempo, né? E, mas é engraçado, o Jô, as entrevistas que eu já fiz com o Jô, dá uma grande repercussão. E outra coisa, todas as minhas entrevistas ao longo desses anos no Jô, todas, desde o SBT, passando pela Globo, todas foram reprisadas. Por exemplo, em 2008, quando o Jô Soares completou 20 anos no programa do Jô, você pode acessar o YouTube e assistir lá, das 6 entrevistas minhas na época, das 6 entrevistas, passaram 4. 4 foram reprisadas como as melhores nos 20 anos do programa do Jô, minhas. Das 6, 4 foram reprisadas. As melhores entrevistas do programa do Jô, nos 20 anos do programa do Jô. Você pode acessar o YouTube e assistir, entendeu? Então tem sido um sucesso, graças a Deus.
Falar nisso, a cultura, ela pode ser transmitida além da genética, né? Já que você tem filhos cultos também. Ou aí precisa a família, o Estado colaborarem para que essas crianças, esses jovens, acessem essa verdadeira cultura?
O homem é resultado do ambiente em que ele vive. Como dizia o Sartre, né? Diz que o homem é o resultado do que ele faz de si mesmo, né? Que ele faz de si mesmo. Se você, uma criança, nasce num ambiente de livros, a tendência é tornar-se um intelectual. É ser uma pessoa estudiosa, e ser uma pessoa voltada exatamente para o mundo dos livros. Uma criança criada num ambiente de venda de droga, uma boca de fumo, vai ser um futuro traficante, né? Então o homem é exatamente o produto do meio, o meio em que ele vive, né? Essa questão da genética também pode influenciar, mas também isso nós não temos provas concretas realmente se existe uma transmissão genética, né? Isso é um campo ainda muito vagaroso, o homem já está engatinhando, né? Está estudando para dar uma definição, né, mais concreta disso aí, né?
Mas você tem um filho que é padre, né? Que fala
nove línguas.
Fala nove línguas.
Tem uma professora nos Estados Unidos, é isso?
Não, tem duas na Europa.
Duas na Europa.
Uma na Sorbonne e outra na Universidade de Copenhague. Né? São casados, uma com engenheiro, outro com. Uma casada com engenheiro francês e outra casada com um arquiteto dinamarquês, mora na Dinamarca, né? Bem. Eu tenho dois netinhos, um na França e outro na Dinamarca, né? Mas elas são muito estudiosas, me falam muitas línguas também. Né?
Inclusive, o seu filho que é padre, como é o nome dele, Jeová?
É Tenenci.
Ele deve estar aí no Vaticano, participando desse processo,
ele né? Ele está lá esses dias, que ele está... Inclusive, todos os padres estão reunidos na Cidade Eterna, está todo mundo recolhido aos aposentos, estão em campanha de consagração, de oração, de reza, estão rezando, que o Papa pediu que os padres, os bispos, né? Porque atualmente nós temos 209 cardeais no mundo todo, 209 cardeais, temos também 5.100 bispos, né? Temos 412 mil padres, temos 39.500 diáconos, que são leigos de formação clerical, mas que são casados, e temos 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo. Então o Papa está pedindo a todos os prelados, todos os padres que estão em Roma, que se consagrem, que jejuem, né, para que Deus possa iluminar o Colégio dos Cardeais e possa o Espírito Santo também, um paráclito, iluminar de uma forma maravilhosa o sucessor dele. Um homem que seja muito coerente, porque é uma missão muito difícil, né, para o sucessor dele, tem que ser um homem não muito idoso, porque o Colégio dos Cardeais só pode eleger até 80 anos. Se o cardeal tiver 80 anos e um dia, já não pode mais votar. Então, os cardeais são de 118 cardeais que vão votar. E temos vários cardeais. Temos os cardeais, que é muito cotado, da Argentina, que é Leandro Sandri, que é diplomata de carreira, tem 65 anos. Temos também Rubens Salazar, da Colômbia, também muito competente. Temos também o Bispo de Milão, que é Angelo de Scola, que é muito bom, está no topo mesmo da cúria, né? Ele representa a cúria europeia, que é composta por 62 cardeais, né? Mas temos vários candidatos, temos da Nigéria, que é exatamente o cardeal Arinze, temos Peter Tux, da República da Gana, temos também um cardeal muito bem cotado, que é das Filipinas, poderá até sair um cardeal, o sucessor do Papa, como um cardeal das Filipinas, mas os mais cotados é Angelo Scola, de Milão, Rubens Salazar, da Colômbia, da América Latina, e Leandro Sandri, da Argentina, que é muito bem cotado também. Viu?
Então, o historiador Jeová arriscaria um palpite?
Rapaz,
você acha que a igreja vai colocar um papa agora, um latino-americano, um papa que não seja...
Não, europeu? é muito difícil. Apesar dos candidatos serem muito bons, mas possivelmente vai sair da cúria europeia, porque a ala europeia ela é composta por 62 cardeais, né? E na cúpula mesmo tem um muito cotado que chama-se Angelo Scola, que é da Congregação para a Defesa da Fé, italiano e por sinal, amicíssimo do cardeal Ratzinger, o Bento XVI. Então, deve sair da cúria romana, deve sair da ala romana, da ala europeia, da ala italiana, porque é a maioria, né?
E tem uma tradição de que o Papa está sempre próximo, né, do Papa.
Agora, uma coisa,
o Ratzinger era desde 81 que ele faz parte desse processo, quando acompanhava...
Ele é o homem mais culto do universo. Na teologia sobre Deus, José, aqui, ele é o seguinte. A José é daqui do nosso lado, é o seguinte.
Ela quer fazer uma pergunta.
Nós temos, por exemplo, o cardeal Ratzinger, tem três obras sobre Jesus Cristo, que é escrito por ele. Ele é o homem mais culto, o homem mais culto do universo, se tratando de Deus, da teologia universal, que é o cardeal Josef Ratzinger, que ele foi... Na Segunda Guerra Mundial, ele foi da juventude hitlerista, ele lutou na Segunda Guerra Mundial também, foi soldado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, porque naquela época Hitler recrutava todos os jovens, que se opusesse era fuzilado pela Gestapo. Então ele se obrigou a servir ao exército nazista. Então ele é muito culto, tão culto, que ele se ordenou padre em 1954. Um ano antes eu nasci em 55, ele se ordenou em 54 e foi cardeal muito jovem. Ele foi cardeal aos 50 anos, em 77 ele foi cardeal. Então ele é muito culto. Agora, a notícia importante, bombástica, vou dar aqui nesse programa é o seguinte. Alguém já me passou a informação que o cardeal, o Papa Bento XVI, tem dentro da cúria romana, ele tem 86 votos. 86 votos dele. Quer dizer...
vai pesar muito na escolha, porque ele com certeza vai dar o parecer, vai fulano de tal, porque ali tudo é medido e pesado. Fulano de tal é intelectual, a sua posição é essa aqui, ele pensa assim, ele discorda assim, então não dá. Esse fulano de tal é assim, assim, então eles vão analisar todo o perfil do candidato. E não é fácil você escolher um cardeal ali no meio daqueles 118, você escolher um, que é uma coisa muito difícil, né? Pois não, José?
É um prazer estar aqui.
Prazer
com
todo
você.
Meu.
É uma alegria muito grande essa cultura toda aqui para a gente assimilar. É fantástico.
Obrigado.
E o que eu queria era perguntar o seguinte: quantos anos isso já aconteceu dessa renúncia do Papa? Quantos anos foi o último a renunciar?
Nós temos, Josélia, em toda a história, nós tivemos com o Papa Bento XVI, já são 10 papas que renunciaram na história.
Tudo isso,
hein? Foi, 10 papas renunciaram na história. O último papa que renunciou foi o Papa Gregório XII, no ano de 1415, portanto, há 698 anos atrás. Foi o último a renunciar.
Né? E a situação que fica o padre que renuncia, o papa que renuncia?
Bom, no caso ele...
Como ele fica? Como ficou o antecessor e como ficará esse?
Ele se recolhe aos seus aposentos, vai viver escrevendo, pensando, rezando. Ele fica totalmente alheio, ele não pode mais dar opinião nenhuma. Ele fica na dele lá, volta a ser o mesmo cardeal que era, ele passa, volta ao cardinalato, ele volta a ser, continua como cardeal, mas ele fica à parte, ele não dá mais opinião, não pode dar mais opinião, não.
Quem morre como Papa tem todo um ritual.
Tudo, é.
Diferente, e ele, mesmo tendo ficado todos esses anos, ele morrendo, ele será diferenciado.
É, mas ele não, ele, no caso das exéquias, sim, do enterro dele, não, sim, tem o mesmo tratamento, não.
Pois é.
Totalmente
isso.
Diferente. Mesmo sendo Papa, ele não vai ter. Porque é um regulamento do Vaticano. Presidente, por exemplo, no Vaticano existe uma cripta, que é um cemitério subterrâneo, né? Onde muitos papas estão preservados lá, os corpos estão preservados. Muitos papas. João XXIII, que foi um papa santo, que dirigiu o Concílio Vaticano II, de 58, que foi o ano que ele assumiu, a 63. Ele não chegou a concretizar o concílio, porque ele veio a falecer já com 85 anos, já era um velhinho, quando assumiu já tinha os seus 82, né? Então ele, quando ele assumiu, a cúria romana olhou assim com certo deboche, com certo desdém. É como se dissesse assim, o que é que esse velho vai fazer, um velho desse, doente, um caquético, um babaca desse aí? Mas o velhinho surpreendeu, o velhinho convocou o Concílio Vaticano II, fez uma reforma profunda na igreja, faleceu em 63, e o concílio foi terminado pelo seu sucessor, que foi o Papa Paulo VI, né, que era o chamado de Giovanni Montini, que governou até 1978, quando passou o bastão para o Papa Albino Luciani, que era João Paulo I, que veio a falecer em consequência de assassinato, morto pela própria máfia, quando investigava a corrupção do Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano.
Ô, Jeová, me diga uma coisa, e quantas papisas?
Não, a papisa na história só tivemos uma mulher.
Só,
né?
Teve uma?
Foi, que foi a papisa Joana. Porque os historiadores afirmam unanimemente que existia essa mulher, mas a igreja nega, né? A igreja diz que foi acusações de inimigos, que foram os inimigos que criaram aquela história, né? Gilberto Gemblancense.
Mas tem documentos
no Vaticano, né? Foi um período muito remoto da igreja, em que a igreja passou por uma fase muito difícil, que foi chamada Era das Trevas, a chamada Alta Idade Média, né? Em que a igreja precisou, na realidade, de... O Papa Leão IV estava muito doente, em 855 d.C., estava doente, com reumatismo, muitas dores, e já velho, doente, de repente apareceu um jovem, como fosse um rapaz, cabelinho curto, falando muitas línguas, e então foi recrutado para ser professor de retórica dentro da cúria romana. Aí o Papa gostou tanto desse secretário que o nomeou como seu sucessor. Ele recebeu o nome pontificial de João VIII. Segundo a história, não era um João, era uma Joana, né? Aí o Papa não sabia que era mulher, segundo a história, porque ninguém sabe como é que... Aí descobriu assim, porque quando o Papa, na época, era o Papa Leão IV, nomeou o próprio filho dele, nem sempre os papas descasaram nesse tempo, né? porque o casamento só foi proibido em 1075 depois de Cristo, né? Porque até 1075 depois de Cristo, o casamento dentro da igreja ainda era permitido. Mas devido aos bens da igreja, nessa época a igreja estava tendo problemas, quando morreu um papa, morreu um bispo, ou qualquer outra autoridade eclesiástica, então a igreja, para não dividir os bens, aí o Papa Gregório VII, no concílio de Granada, na Espanha, convocou esse concílio para realmente resolver essas querelas. E a partir daí, José, as pessoas que quisessem fazer vida eclesiástica, carreira eclesiástica, quer fosse homem, quer fosse mulher, teria que fazer votos de pobreza e também votos de castidade, para não casar nem gerar, para não herdar os bens da igreja. Então, nesse tempo, o Papa indicou como secretário do Papa, João VIII, que era Joana, o seu filho Floro. Aí diz a história, que ele começou, então, ele descobriu que era mulher, os dois começaram, então, a se relacionar. Aí o que aconteceu? Ela engravidou, e ninguém sabia, ela escondeu a gravidez durante muito tempo, aí quando foi... E por coincidência, nessa época, uma praga de gafanhoto começou a devorar as plantações da Europa, e alguém achava que o Papa, por não estar dando as bênçãos dominicais lá da Capela Sistina, lá do Palácio do Latrão, aí a Europa estava sendo devastada por uma praga. Então fizeram pressão para que o Papa viesse fazer uma procissão, saindo do Palácio do Latrão até a Igreja de São Clemente. Então nessa procissão, a papisa sentiu dores de parto, sentiu uma vestir, caiu, e aí foram socorrer e desabotoaram a indumentária do Papa, e levantaram as bordas da indumentária, e de repente a mulher estava tendo um menino. Isso é a história descoberta. Aí descobriram e jogaram ela juntamente com o filho dentro do rio Tíber, que passa dentro de Roma. É uma história assim muito remota, com muitas características de lenda, né? Por isso que a Igreja Católica diz que essa questão da papisa foi uma invenção dos inimigos da Igreja Católica, que criaram essa história, mas que também os historiadores dão também o seu imprimato, dão também a sua chancela, né?
Muito bem. O Bento é um dos homens mais inteligentes do mundo, eu estou desconfiado que você é o segundo. Uma memória privilegiada que você tem, viu, Giovanni? Parabéns, e que Deus continue lhe abençoando com essa sua verve, né, de escrever, para revelar, para desvendar.
Lá no interior de Itapiúna tem um velhinho, o seu Zuzo, que ele é muito engraçado. Eu chego lá em Itapiúna, ele vai me procurar. Eu chego em Itapiúna, eu vou lá para a pracinha, começo a juntar gente, começo a juntar os amigos, fazer perguntas, o pessoal gosta de fazer perguntas, e ele chega apoiado na bengala e disse: Jová, eu gosto muito quando você vem aqui em Itapiúna, porque eu aprendo muita coisa com você, porque você é um caba muito sabido. Você fala em coisa aí do tempo que eu acho que o Satanás ainda estava nos coeiros.
É o jeito cearense de ser, né?
É o novo. É.
Jová Mendes, é com grande satisfação, né, que nós concluímos esse Conversa que Interessa, de número 319. Como eu te falei no início, né, ficamos bastante honrados com a sua presença.
Obrigado.
E eu gostaria de fazer a última pergunta.
Pois não.
Qual a sua opinião agora sobre a Sociedade das Ciências Sociais, já que você falou que passou várias vezes por aqui e nunca tinha entrado, e você já entrou, ou entrou?
Eu já ouvia falar muito a respeito dessa instituição há muitos anos, mas nunca tive... Eu culpo a mim mesmo, talvez, a minha falta de interesse, sei lá, que a gente ouve falar de muitas instituições, às vezes a gente não tem interesse em conhecer aquela instituição. E eu passava aqui em frente, o Instituto do Cego, e eu via tinha umas réplicas de umas vaquinhas, eu pensava que pertencesse à Secretaria de Agricultura. Porque sempre tem umas expoessas, assim, todos os anos tem umas... Né? Eu pensava que pertencia ao terreno, ou à instituição, eu não sabia bem. Depois foi que a Josélia me explicou que tinha sido umas doações que ela recebeu. Mas eu nunca pensei na minha vida. Eu passava aqui em frente e não sabia que era o Instituto do Cego. Eu fui conhecer essa instituição e pela primeira vez eu entro aqui. Porque, na realidade, nunca tive interesse, assim, infelizmente eu não sou hipócrita para negar isso, né? Eu sei que isso foi falta de interesse meu, não tive interesse nenhum em entrar aqui, mas eu fui ver hoje a importância que tem essa instituição. É bom que as pessoas visitem aqui para ver esse trabalho tão maravilhoso, tão cristão, tão solidário, tão fraterno, uma coisa assim maravilhosa. E é bom que as pessoas venham aqui e conheçam o Instituto do Cego, que está sob o comando da Josélia, né? Josélia Almeida, que é a viúva do nosso saudoso Dr. Valdo Pessoa, né? Uma pessoa que foi com essa missão, com essa incumbência de prosseguir com esse projeto tão maravilhoso, que é bom que a sociedade passe a conhecer como Eu, a partir de hoje, já vou vir aqui outras vezes, com certeza, me colocaria à disposição dessa instituição para dar as minhas contribuições na questão de palestras. E, como eu, acho que muitas pessoas devem também abrir os olhos e virem aqui, prestigiar. Né?
Muito bem. E eu já aproveito, que eu não sou nem besta, viu, dona José? E digo que você divulga para o Jô Soares, né? Quando ele quiser levar pessoas lá para mostrar o trabalho do cego, pessoas que são cegas e que produzem.
Inclusive,
quando
eu for a próxima vez, vou falar.
Mudar esse preconceito você social falou que existe
academia,
no Brasil.
Que tem academia,
temos academia, academia de letras, temos o maracatu.
Eu vou falar até para o Jô, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso aí. Eu vou até falar para o Jô, quando for agora a São Paulo, vou falar para o Jô da existência dessa academia que existe aqui. Porque, para mim, é uma coisa inédita. Eu nunca ouvi. Ouvi falar nisso aí, né? Primeira vez que estou ouvindo falar que tem essa Academia de Cegos.
Academia de Letras e Artes da Sociedade da Ciência Cegos, ALASAC.
E antes de eu viajar, depois dar uma passadinha por aqui, antes de eu viajar, eu aviso você, virei aqui, né? Para levar algum material.
Pronto, nós temos um DVD
para passar mostra. para o Jô analisar direitinho, quem sabe aí para frente até alguém representando, né? E aqui representando a academia, né?
Jová Mendes, muito obrigado, tá certo?
Obrigado,
digo eu. Vox, a Sociedade das Ciências Cegos, o programa Conversa que Interessa, eu, Paulo Roberto Cândido, né? Agradecemos penhoradamente a sua presença, essa tarde maravilhosa aqui na Sociedade, dia 20 de fevereiro de 2013.
É,
grande historiador, Jová Mendes, esteve aqui nos microfones do Conversa que Interessa.
Obrigado. Acho que essa questão do cego é interessante, que eu tinha um tio meu, que ele, a gente trabalhava com ele, ele disse que era muito ruim, tinha a vista muito ruim. E a gente fazia umas compras lá, compra rascou e pagava no final de semana. E o cliente ia somar, toda a vida só dava mais. Eu disse, mas que negócio é esse? O senhor diz que é cego, o senhor vai somar, só bota mais, esse negócio é esse? O senhor nunca dá menos, só dá mais.
Paulinho, obrigado. Alexandre Almeida, que também contribuiu com esse projeto. Dona Josélia, essa obra só acontece porque existem pessoas como a senhora, né? Né, que tem coração, que tem muito interesse também em mudar, né, essa forma de pensar dos jovens, incentivar a gente na cultura, na intelectualidade verdadeiramente moralizada. Até o nosso próximo encontro do Conversa que Interessa.
Ajuda os bons.